DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África nesta terça-feira, dia 1 de maio, estará na minha companhia Raquel Loureiro. Começamos com as notícias que estão a marcar a atualidade. Em Moçambique, a principal central sindical do país denunciou que a subida do custo de vida e a falta de transportes são as principais preocupações dos moçambicanos neste Dia Internacional do Trabalhador que se celebra hoje. De acordo com a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, OTM-CS, os produtos e serviços básicos são hoje responsáveis pelo agravamento da pobreza entre os trabalhadores que, na sua maioria, dependem do salário mínimo. A Central Sindical criticou também o recente reajuste do salário mínimo anunciado pelo governo, dizendo que não é suficiente. Também em Angola, os trabalhadores reivindicam neste dia 1 de maio melhores condições. Em entrevista à DW África, angolanos afirmam que é preciso mais emprego e mais oportunidades para seguirem os seus sonhos. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, o CIP, defendeu a alteração das regras de exploração da Montepuez Ruby Mining, empresa que extrai esmeraldas e rubis no norte de Moçambique. Segundo esta ONG, para que o país passe a reter mais lucros do negócio, deve avançar-se com a conversão da concessão mineira num contrato. O CIP afirma ainda que parte dos lucros, 85%, obtidos pela exploração do rubi de Montepuez, estão a ser expatriados, ficando apenas 15% retidos no país. Terminou ontem a visita do primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia da Silva a Angola. No final do encontro, os governos anunciaram a efetivação da isenção de vistos para os cidadãos dos dois países. Foi ainda firmado um acordo de cooperação no qual Cabo Verde se compromete a ajudar Angola na formação técnica para a realização das primeiras eleições autárquicas do país, previstas para 2020. As ligações aéreas entre os dois países foi outro dos temas discutidos, tendo ficado decidido que a TAEG e a TACV, as transportadoras aéreas estatais de ambos os países, deverão retomar ainda este ano as ligações aéreas, através de uma exploração conjunta em moldes ainda a definir. Neste encontro, Ulisses Correia e Silva propôs ainda ao governo angolano a instituição de um mecanismo recíproco de regularização migratória dos cidadãos residentes há mais de 3 anos no território do outro país. Porém, sobre este tema, Luanda ainda não tem uma posição. Janira Opfer Almada, líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o PAICV, defendeu esta segunda-feira uma regionalização administrativa enquadrada numa ampla reforma do Estado. A líder do maior partido da oposição cabo-verdiana defendeu a redução do número de deputados dos atuais 72 para um máximo de 50 e cortes no elenco governamental e em algumas estruturas da administração. Em Lisboa, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, negou qualquer demora no envio do novo embaixador angolano para o país, afastando qualquer anomalia no processo de substituição do diplomata exonerado na semana passada pelo presidente João Lourenço. O ministro disse ainda que cabe a Luanda gerir, como entender, o processo de transição entre os embaixadores. A polémica à volta da demora na substituição do embaixador angolano em Lisboa foi levantada no fim de semana pelo Jornal Expresso. No sábado, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que esta é uma questão passageira. E terminamos com a visita do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, à Casa Branca esta segunda-feira, onde se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No final do encontro, os dois líderes mostraram-se confiantes nas estratégias que têm vindo a ser levadas a cabo no que toca ao combate ao terrorismo. Donald Trump agradeceu a Buhari a ajuda no combate ao Estado Islâmico e mostrou-se solidário com os excessivos ataques que a Nigéria tem vindo a ser vítima por parte do grupo terrorista Boko Haram. No campo económico, o presidente americano voltou a apelar à Nigéria que reduza as barreiras comerciais para permitir investimentos adicionais dos Estados Unidos nesta nação africana. De lado ficou o polémico insulto que Trump fez a alguns países africanos no início deste ano. E esta terça-feira, dia em que se comemora o Dia do Trabalhador, queremos saber o que é imperativo que melhore no seu país. As respostas no espaço do ouvinte já a seguir ao nosso programa especial.
DW Programa Especial.
Olá, eu sou a Raquel Oreiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas, e que é financiada pela Fundação Gerda Henkel, lembramos hoje Josina Machel de Moçambique, Kwame Nkrumah do Ghana e Sheik Anta Diop do Senegal. Josina Machel foi uma combatente pela liberdade de Moçambique. Ao lutar pela independência do seu país e pegar em armas contra o governo português, a jovem inspirou muitas outras mulheres e homens a ir à guerra. Josina Machel não viveu para ver o seu país independente, mas Moçambique ainda se lembra dela comemorando o Dia da Mulher na data da sua morte, a 7 de abril. Este é um perfil escrito por Glória Souza. Os tiros não a desencorajaram. Josina Machel estava determinada a juntar-se aos moçambicanos que viviam no exílio na Tanzânia e lutavam pela libertação. Foram precisas duas tentativas para chegar em 1965 à sede da Frelimo, um movimento que lutou pela independência de Moçambique e que é hoje o partido político dominante no país. Na Tanzânia, Josina Machel lutou tanto pela liberdade como pelos direitos das mulheres. Josina Machel foi das poucas mulheres africanas que frequentam a escola, um privilégio para quem nasceu em 1945. Com o apoio da família, mudou-se para a capital, onde frequentou a escola secundária. Lá, Josina Abiatar Mutemba, como se chamava antes de se casar, começou a ter uma participação politicamente ativa em grupos de estudantes clandestinos. Tornou-se membro secreto do movimento independentista Frelimo e decidiu juntar-se à guerra pela libertação contra os portugueses. Em 1965, após duas tentativas, conseguiu alcançar a sede da Frente de Libertação de Moçambique, na Tanzânia, uma viagem de 3.500 quilómetros. Josina Machel foi apenas uma dos muitos moçambicanos que fugiram do seu país naquela época para se juntar à Frelimo, ressalva o historiador moçambicano Egídio Vaz.
A fuga de Josina e tantos outros da chamada Quarta Região, que é o sul de Moçambique, para se engajar no movimento de libertação, não é necessariamente algo extremamente peculiar. Eu julgo que qualquer um, dentro daquelas condições políticas, sociais e económicas, tinha que fazer qualquer coisa. Portanto, é uma tomada de consciência. Cada geração tem um desafio e eles compreenderam que aquela geração, naquelas condições, estavam preparados para avançar ao processo de libertação nacional.
O que diferenciou Josina Machel foi a sua absoluta dedicação à guerra pela libertação. É o que diz a professora Isabel Casimiro, da Universidade Moçambicana Eduardo Mondlane.
Quando ela já está na Frelimo, em 1965, começa a participar, ela treina, ela faz parte do destacamento feminino, mas em 1967 a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, oferece-lhe uma bolsa para ela poder ir estudar para a Suíça e ela rejeita, achando que a melhor forma de acompanhar o desenvolvimento da luta era vivendo perto os acontecimentos.
Machel liderou o destacamento feminino da Frelimo, uma unidade dedicada ao treino militar e educação política. Josina Machel foi-se destacando nas fileiras da Frelimo, tornando-se chefe do Departamento de Assuntos Sociais em 1969, aos 24 anos. Motivada para a luta, Josina Machel, num discurso nas zonas libertadas, pediu às mães que deixassem os filhos estudar nos centros de educação da Frelimo.
A Frelimo é que tem uma alta responsabilidade sobre a educação dessas crianças, porque sabe de que aqui é onde a gente sabe de que os continuadores da luta amanhã são.
Em 1969, Josina casou com Samora Machel, que viria a ser o primeiro presidente de Moçambique independente em 1975, mas a sua saúde atraiçoou-a. Josina Machel ficou doente e o seu estado debilitou-se muito rapidamente. Ainda assim, continuou a trabalhar incansavelmente para construir uma nova sociedade, lembra o historiador Egídio Vaz.
Para mim, se fosse para definir o que é Josina, Josina é igual ao trabalho. E um trabalho abnegado, sem olhar muito para o que se ganha com isso, mas sim olhar o lado humano e as vidas que se salvam os progressos que se fazem, a sociedade pretende construir.
Josina Machel não viu o seu sonho tornar-se realidade, a independência de Moçambique. Morreu no hospital na Tanzânia em 1971. Lembramos agora um nome incontornável na luta pela independência no continente africano, Kwame Nkrumah. Este que foi o primeiro presidente do Ghana, ficou conhecido pela luta pan-africanista e pelo seu sonho de uma África livre e unida. Conseguiu em 1957 libertar o Ghana do domínio colonial britânico. Mas nem tudo na sua vida foi um triunfo. Os ganeses celebraram a queda de Nkrumah, derrubado por um golpe de Estado em 1966. Depois de quase uma década no poder. Um perfil de Isaac Kaledzi. Rodeado por fontes, o túmulo de Kwame Nkrumah ocupa um lugar de destaque em Accra, capital do Ghana. O gigante mausoléu é uma homenagem ao emblemático líder africano. Nascido em 1909 na então Costa do Ouro, antiga colónia britânica, Nkrumah embarcou na década de 1930 no navio rumo aos Estados Unidos para estudar. Mais tarde, mudou-se para a Grã-Bretanha, onde estudou Direito. Nos 12 anos que esteve fora, foi-se tornando cada vez mais ativo em organizações políticas africanas no exterior. Em 1947, voltou para casa e insurgiu-se contra o domínio colonial. Uma década depois, do Ghana torna-se independente e Nkrumah passa a ser primeiro-ministro. E em 1960, toma posse como primeiro-presidente do país. No entanto, todo este percurso não foi suficiente para Nkrumah, lembra Wilhelmina Donker, professora de História da Universidade Kwame Nkrumah.
Kwame Nkrumah was special or unique in the sense that
Kwame Nkrumah foi especial e único no sentido em que não pensou apenas no Ghana. A sua visão atravessou a África e foi por isso que na altura da independência, em 1957, ele fez essa famosa afirmação de que a independência do Ghana só estaria completa quando estivesse ligada à libertação total de todo o continente.
The total liberation of the whole continent.
É esta visão pan-africana que faz de Kwame Nkrumah uma figura venerada dentro e fora do continente. No entanto, alguns acreditam que isso fez também com que Nkrumah ignorasse os problemas no seu próprio país. No início, as suas tentativas de construir uma indústria do Ghana foram promissoras, mas após o golpe de Estado que derrubou Nkrumah em 1966, o país herdou uma economia paralisada e investimentos avultados em fábricas que não produziam. Nessa altura, os ganeses comemoraram a saída do poder do presidente. O historiador e político ganês Michael Okoye chama a atenção para a era pré-Nkrumah.
Before Nkrumah left, what was happening?
Antes da queda de Nkrumah, formavam-se longas filas no estádio para se conseguir uma ração de açúcar. É verdade que as fábricas não funcionavam porque começámos a correr antes de sabermos andar, mas é importante que o povo não fale apenas sobre a visão pan-africana de Nkrumah.
Além do colonialismo, Kwame Nkrumah também lutou contra o capitalismo. Era um acérrimo defensor de um socialismo africano que pudesse unir a justiça social e as tradições africanas, mas colocar a teoria em prática revelou-se uma tarefa difícil. A abordagem política de Nkrumah no próprio país era muitas vezes contraditória com o socialismo sobre o qual escreveu. Fora do Ghana, Nkrumah é lembrado sobretudo por ter defendido vigorosamente a ideia de uma união política africana.
Forward then, to independence.
É preciso avançar para a independência. Para a independência já. E amanhã, para os Estados Unidos de África.
Tomorrow, the United States of Africa.
Uma ideia que se tornou em parte realidade com a criação em 1999 da União Africana, que reconhece Nkrumah como um dos seus fundadores. E terminamos no Senegal. Na véspera da independência de muitos países africanos, há um livro na mesa de cabeceira de todos os intelectuais do continente. O seu nome, Nações Negras e Cultura, do historiador e antropólogo senegalês Cheikh Anta Diop. Este é um perfil escrito por Tamara Vakernagel.
Esta humanidade que nasceu em África, na nascente do rio Nilo, era negra. Depois foi colonizando progressivamente, nos 120 mil anos que se seguiram, o território que desce da região do Uganda até ao delta do Nilo.
A cultura egípcia antiga, tão admirada pelo mundo ocidental, é africana e tem sido influenciada por povos provenientes da África negra. Sheikh Anta Diop revelou esta descoberta em 1954. Por detrás desta tese estavam argumentos científicos sólidos, como, por exemplo, a proximidade das linguagens do Antigo Egito com outras línguas africanas. A revelação de Sheikh Anta Diop provocou alvoroço na comunidade científica, onde os preconceitos racistas eram muito comuns. As teorias de Diop foram revolucionárias para a época, explica Abubakar Moussa, especialista em egiptologia e professor da Universidade Sheikh Anta Diop, em Dakar.
Esse trabalho, Nações e Cultura Negras, publicado em 1954, transformou-se numa bomba incontrolável. Tornou-se o livro de cabeceira de todos os estudantes intelectuais africanos e de todos os intelectuais da diáspora. Claro que os ocidentais fizeram tudo o que puderam para desacreditar o livro.
No entanto, desacreditar o livro era difícil devido ao rigor científico deste senegalês doutorado em letras. O professor Diop tinha também uma paixão por história e linguística e um gosto especial em resolver problemas grandes, diz Babacar Diop, professor de História da Universidade de Dakar.
Ele se penchou sobre questões muito complexas.
Ele lidou com questões muito complexas, com a questão das línguas nacionais, do federalismo em África e problemas relacionados com a energia. Ele era um visionário e acho que hoje não é possível falar sobre a história de África, nem mesmo sobre a história da humanidade, sem mencionar a obra de Sheikh Anta Diop.
Sheikh Anta Diop estava tão interessado no passado do continente africano como no futuro. Durante os seus estudos, comprometeu-se com movimentos estudantis pró-independência. Na década de 1960, apoiou o multipartidarismo e a democracia no Senegal. Na política e também na ciência, Sheikh Anta Diop destacou-se pela sua postura irredutível, explica Babacar Diop.
Sheikh Anta Diop era muito humilde. Comecei a conviver com ele quando era estudante. Em primeiro lugar, ele era acessível. Depois, era uma pessoa franca. Não escondia as suas ideias, mas claro que se tivesse que levantar a voz, fazia-o. Não fugiu das suas responsabilidades. Ele tinha também uma personalidade muito forte.
A sua determinação ajudou a colocar um fim na falsificação da história humana herdada do passado colonial. Entre 1964 e 1999, a Unesco foi publicando gradualmente a História Geral de África, na qual as revelações de Anta Diop têm uma parte importante.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje, dia 1 de maio, dia do trabalhador, perguntamos-lhe o que é imperativo que melhore no seu país. Comigo tenho já as reações dos nossos ouvintes. Começo com Dom Batista, de Angola, que acredita que as condições no seu país podem melhorar quando existirem mudanças no governo e o MPLA sair do poder. Moisés Santos, também de Angola, diz-nos que o seu país deve dar aos seus cidadãos uma vida muito melhor. Uma opinião partilhada por D. Silva, que constata que em Angola o funcionário público trabalha 10 anos e não é promovido. Este ouvinte acrescenta ainda que em Angola tudo é complicado, pois a lei só se faz sentir nos grandes e o resto não interessa. Por fim, de Songo, Moçambique, Carlos Vitorino Abudala diz-nos que há um caminho longo a percorrer, pois existem grandes disparidades de salários. Continuam também a chegar comentários acerca da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos estar a acusar a gestão de Alice Mabota. Florência dos Anjos António entende que não vale a pena manchar esta senhora que já mostrou ter sensibilidade para com o povo. Mirage Ana Lacimo diz: deixem esta senhora em paz. Se a justiça moçambicana fosse defensora da lei, já teria processado os autores das dívidas ocultas. Assim chegamos ao fim de mais uma emissão. Muito obrigada a todos os que nos escreveram a partir do Facebook. Se quiser saber mais, visite-nos em www.dw.português. Aproveito para desejar um ótimo dia do trabalhador. Nós voltamos mais logo.